furacão, traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: um cubinho e um biscoito foram os dois passear. Alguém lhes derramou o molho, agora terão de lutar.
Magnífico.
Muito intenso, logo pela manhã. Bom, o cubo de Rubik. O quanto me levou à loucura na minha infância. E reparem, eu não queria fazê-lo. Eu não queria desgastar a minha pobre cabeça com aquilo. O problema era que toda a gente tinha um, e por isso eu tive de ter também. Parecia quase mal na minha infância uma pessoa não ter, a dada altura, um cubo mágico nas mãos, mesmo que, como eu, não fizesse ideia de como se fazia.
Nunca conseguiste fazer?
Não, ainda também hoje não. E na altura comprei livros e tudo. Livros que supostamente ensinavam.
Somos dois.
Mas eu perdia-me ao fim da imagem 2.
Esquece. Nunca. Cheguei a tirar os autocolantes 1 a 1.
Pois também eu. Ou desfazer aquilo dava para arrancar as peças todas e pô-las.
Sim, sim.
Mas a vergonha é que é o meu filho, tantos anos depois, conseguir resolver o cubo com uma perna às costas. E eu... nada.
Também Vasco, tu dizer... também não te dedicaste a isso durante as minhas férias. Sim, o Vasco.
Tu sabes fazer isso de olhos fechados?
Sim, de olhos fechados não, mas está um bocadinho mais perro que até no outro dia. Não, há um ano que não lidava com o cubo de Rubik.
Sim, sim, sim.
E foi complicado voltar às mecânicas todas, mas já me lembrei.
Mas tu fazias muito rápido, se bem me lembro.
Não consigo fazer menos de um minuto. Há quem consiga fazer
é bom, é muito bom.
Temos. Fiquei contente.
O cubo mágico de Rubik voltou esta semana às notícias porque foi lançado o cubo mais pequeno do mundo. É minúsculo, malta. Pesa 0,33 gramas. Tem 4,8 milímetros de altura e largura, mas é possível ser resolvido, só dificilmente por dedos humanos. Requer uma pinça.
É um comprimido.
Tem que ser uma pinça, é quase uma pinça para rodar as partes do cubo. E eu achei que vocês gostariam de saber quanto custa este microcubo de Rubik, porque penso que, mal eu digo ao preço, vocês saltarão entusiasticamente das vossas cadeiras para, sem dúvida, adquirir. Está à venda por 4.800 euros.
Ótimo.
Incrível. Quanto é que é o quilo?
Era uma bagatela.
Quanto é que é o
quilo? Pois é, sim, pode ser o quilo, é assim, uma daquelas colheres.
Sim, a granel.
Com que se tira o café. Uma bagatela. Mas pergunto a vocês, tem diamantes o cubo ou o quê? De acordo com o que dizem que aqui tem, não. Parece que é todo feito em alumínio. Mas deve ser bom alumínio, não é? 4.800 por um cubo mágico. Pequenino.
Não está mesmo a pedir.
Eu acho que é extravagância que eu talvez faça-se ganhar o euro milhões. Só para ser estúpido.
Exato.
Embrulho-me 3! 4.800 euros.
É quase um brinco, não é?
Em princípio é feito à mão, não é?
Mas deve ser feito
mini
à mão.
Formiga.
Sim.
Não, mas eu comprava para dizer, estão a ver, está feito, só que ninguém via, é tão pequenino. Sim, vão para mim, está feito, já fiz.
O tipo de coisa que uma pessoa engole sem querer ou mete na narina.
Não, mete no café, achando que é um cubo de açúcar.
Claro, pode ser.
Já viste este açúcar novo colorido?
Vai, que aquilo é mesmo. É muito, ao mesmo tempo é muito fofinho. Bom, falar em fofinho, tenho aqui uma história fofa, se bem que ao mesmo tempo rija que nem cornos. Um senhor da Virgínia, na América, estava a limpar o frigorífico da falecida mãe quando descobre algo no congelador. Nada mais nada menos do que um braço. Não. Foi um biscoito, descobriu um biscoito. Não é o sítio mais normal para meter biscoitos, o congelador, mas compreende-se porque é que este estava lá dentro, embrulhadinho num papel. Foi quando ele, um senhor chamado Andy, abriu o papel que percebeu o que estava ali. O papel dizia, numa letra manuscrita linda, biscoito feito pela senhora Dara Chambers em agosto de 1940.
Oi? Estava no frigorífico.
Estava no congelador. O Andy, filho da proprietária do biscoito, foi investigar, falou com uma tia-avó que lhe explicou que aquele biscoito com 84 anos fora guardado pela primeira mulher do irmão dela, tio-avô do Andy, o senhor que agora revelou esta história, pela primeira mulher, sim, do tio-avô dele, ok? Foi guardado pelo tio-avô e fora feito precisamente para esse tio-avô antes dele partir para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. E portanto, saltando de frigorífico em frigorífico, de congelador em congelador, ao longo de 84 anos, o biscoito acabou no congelador da mãe desta senhora, deste senhor, como uma espécie de símbolo de resiliência familiar. Sendo que vai permanecer em congeladores da família até ao fim dos tempos. O biscoito está com um ar impecável para um biscoito com 84 anos.
Aqueçam isto do micro-ondas, pá.
Eu tinha curiosidade em ver o que é que acontecia.
Ver?
O Andy diz que receia que alguém, um dia, num acesso de fome noturna, acaba a tentar comer o biscoito. Eu creio que o pior que pode acontecer é a pessoa que tentar isso acabar sem os dentes da frente. Pá, entre o gelo e a antiguidade, o biscoito é praticamente um pedregulho. Mas está impecável. Visual, não tem bolor, não tem nada.
Olha que os biscoitos antigamente eram bem feitos, não é?
É pá, fazia-se
melhor. Eram outras farinhas.
Argamassa.
Ai, os biscoitos de antanho. Bom, como vocês sabem, eu procuro uma modalidade desportiva que eu possa acompanhar e pela qual eu vá ter o mesmo tipo de paixão que vocês têm pelo futebol.
Encontraste?
Porque, como eu já tenho dito, um dos meus problemas com o futebol é o mesmo que tenho com qualquer novela que já vá no episódio 120. Epá, já perdi demais, já é difícil acompanhar. E eu procuro uma modalidade que ela própria esteja no arranque, para que desde o arranque eu possa considerar-me um adepto. E isto leva-nos a esta possibilidade vinda da Inglaterra, porque isto está a ganhar mais e mais fãs e talvez eu consiga tornar-me um entendido nisto. Eu falo dos campeonatos mundiais de luta livre no molho.
No molho?
Que molho?
Isto é considerado um dos 16 desportos mais estranhos do mundo. Mas estranho é bom, não é? Nada contra o estranho. Estranho é o que alimenta esta rubrica há 27 anos. Há atletas homens e atletas mulheres disto. E o nome disto tudo. Isto é organizado por um pub em Rossendale, Lancashire, que é no pub Rosenbowl. E basicamente o que eles fazem é derramar numa pequena arena perto de 2 mil litros de molho. Clássico e gorduroso molho para carnes. E duas pessoas vão lá para dentro, super bem vestidas, e esta parte é importante. As pessoas vão bem lá para dentro, não é? Sendo que depois têm 2 minutos para imobilizar o adversário naquele lago de molhangas com regadinho.
Sim, para partir o cóccix.
E tu que andas a acompanhar isso, quem são as grandes figuras desse desporto?
Não sei, estou a começar agora. Estou a começar agora. Depois de cada combate, há um grupo de 4 jurados que decidem 2 tipos de vencedor, que é o que teve mais perícia na luta livre e o que foi combater mais bem vestido. A avaliação da parte das roupas tem forçosamente que acontecer antes do combate, não é? Porque entre o molho e a luta as roupas ficam reduzidas a quase nada. Mas há incríveis talentos a conseguir fazer, por exemplo, aqueles saltos dignos de qualquer combate de wrestling, que vão assim pelo ar, só que tudo aivado de molho de rolo de carne. E se o árbitro constata que o molho já está a evaporar-se ou a secar, vai lá ele próprio verter mais molho em cima dos atletas.
Mas uma coisa,
como se estivesse a cozinhar.
É numa espécie de ringue tipo piscina.
É um ringuezinho, sim.
Tipo
sim,
piscina
sim, sim.
Daquelas que compras na Decathlon?
É tipo isso. Quanto a prémios, são atribuídos um na classe feminina, outro na classe masculina, prémio igual para as duas classes, nada mais nada menos do que 50 libras. Algo xoxo. Está a pessoa andar à tareia no molho, não é?
Mas suficientemente atraente para algum tuga que está a ouvir. Era.
Querem ali apanhar.
Era que eu
e
já
diz que há também
isso.
Uma espécie de taça onde eles gravam o nome do vencedor e tudo.
Ora, esta.
Está a pessoa a expor aquilo em casa com orgulho, não é? O orgulho de quem é campeão de lutas no molho. É
pá, que maravilha.
Muito bom. E imagens ótimas, eu vou publicar algumas.
Por favor.
Vocês estão sedentos disso,
mas eles estão sempre a escorregar. Sempre.
Claro. E devia haver vários, devia haver uma prova em molho cocktail.
Eu também acho que sim.
Uma prova,
também acho que sim.
Uma coisa sim. Dessa diversidade do molho.
Trufado, sim.
Molho vinagrete.
Ali claro. tudo ao molho no molho.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.